Hey yo.
Tape delay.
Tape delay.
Tape delay.
Tape delay.
Hey yo.
Hey yo.
Hey yo.
Tape delay.
Tape delay.
Tape delay.
Hey yo.
Tape delay. Tape delay.
Tape delay.
Hey yo. Hey yo.
Tape delay.
Ok, agora sim.
Hey yo.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Tape Delay. Uma pequena introdução. O Tape Delay é um programa sobre produtores, sobre criação de instrumentais, sobre a música instrumental e o trabalho que é feito por trás dessa música, que não tem voz, na maior parte dos casos. Nós somos um programa já com 3 anos, Jesus?
Já, yeah, 3 anos.
Pronto, 3 anos. Passamos na Rádio Ofélia em Almada. Portanto, fizemos uma pequena viagem de Almada para aqui.
Até aqui.
Está aí, pessoal da Almada.
Obrigado, Évora. Olha, digo já, o sítio mais bonito onde fizemos o programa até hoje.
Sem dúvida nenhuma. Tirando a original Rádio Ofélia.
Tirando a minha casa, exatamente.
Exatamente. Sim, o programa começou na casa do Jesus, na Rádio Ofélia original.
Exato, que foi onde eu comecei a rádio toda, portanto, estamos a caminhar bem. Está bonito.
Pronto, queremos
o
agradecer
cenário
também...
está bem melhor.
Queremos agradecer também ao Artes à Rua pelo convite.
Sim.
E aqui ao meu caro Rui.
O Rui, obrigado.
Miguel Abreu, muito obrigado. E temos o prazer de entrevistar no seu local, que é uma coisa muito rara de acontecer. Muitas vezes o pessoal desloca-se à Almada. Exatamente, desloca-se até nós. E hoje temos o prazer muito grande, que isto é o segundo Tape Delay ao vivo, com plateia. Isto quer dizer o quê? Que vocês, todos os que nos estão a ouvir, se tiverem dúvidas, questões, levantem um braço. Nós fazemos o microfone chegar aí e vocês façam as questões também aqui ao nosso grande DJ Sims, o nosso convidado de hoje. Sims, é um prazer ter-te cá, meu.
Prazer é meu, mano.
Pá.
Boa tarde
Palmas aqui. Para o DJ Sims.
Boa tarde, obrigado por terem estado aí um bocadinho, obrigado.
Pronto, tu vieste direto aqui do DJ 7, nem sequer respiraste, foi logo...
Um homem nasceu pronto.
Exatamente, um homem nasceu pronto, adoro. Ok, então, pá, começando aqui as introduções, o pessoal conhece-te, ou conheceu durante muito tempo como DJ. E eventualmente tu seguiste aqui um bocado também a carreira de produtor, foste agarrando aqui a carreira de produtor, tiveste envolvido enquanto DJ numa das mixtapes mais clássicas do hip-hop português, se não a mais clássica, pelo menos no meu entendimento é a mais clássica.
Yeah!
Está aí o Prodigy também, que já o vamos ouvir daqui a pouco. Mas mais do que isso, conta-me um bocadinho esse background, ou seja, como é que tu começas como DJ. Eu sei que há aí uma loja de discos também, uma CD Mania. Estou a dizer bem?
Cá houve uma CD Land.
CD Land,
mas
é isso.
Mas como diz o nome, só tinha CDs.
Ok.
Eu tive a sorte e o azar de ter conhecido o DJ Puto. Tive o azar porque ele depois morreu num acidente de carro. Uma tragédia grande num bairro cá em Évora. Ceifou algumas vidas de malta conhecida e de malta jovem. Mas em vida ainda o apanhei, ainda lhe consegui dar as devidas rosas. E se calhar a maior rosa que lhe dou agora é continuar não a fazer o percurso dele, não o percurso dele, mas a continuar a sempre que possível dizer o nome dele. Okay. Porque foi sem dúvida o primeiro que vi, antes das internets, antes dos etc, e vi ao vivo, vi na escola, muito novo eu, ele já um pouco mais velho que eu, e se já havia uma vontadinha de fazer algo, sem desprimor para ninguém, com o respeito máximo a todos, mas não era a guitarra, não era o piano, não era a bateria.
Era outro sistema.
Era outra coisa qualquer. Era outra coisa qualquer. Até que nesse dia, lembro, foi um recreio da parte da manhã, um recreio grande, em que, e mais malta, que por acaso hoje não está aqui, mas o Badger, que se calhar alguns conhecem, fazia parte da banda dele, que era o Smoke the Pipe, com boas mensagens para os jovens, né? E eu fui beber muito. Não o que gostaria de ter bebido, porque ele abalou muito cedo, mas quis fazer o que é que ele fazia, fazer o que o DJ Puto fazia.
Ou seja, foi o elemento que tu sentes quase catalisador inicial, não é?
Foi, sem dúvida, foi ele e depois, se calhar um ano ou dois mais tarde, ter-me começado a dar com malta que já rimava e que até já produzia. E a partir daí, pronto, foi querer fazer.
Ah, então, mas isso é interessante, que até vamos levar a conversa até um bocado por aí. Esse início, o teu início em Évora, como é que aparece? Já me disseste, já me explicaste um bocado como é que foi esse ou seja, os primogénios da coisa, não é? mas como é que já, ou seja, já havia pessoal a rimar, que é o que me estavas a dizer.
Já. Tanto nessa banda como fora dessa banda.
Mas situa-me aqui a nível temporal.
Isto talvez tenha sido em 2000.
Ok.
Mas já se faziam coisas em Évora antes de 2000. Sim, sim, sim. Recorria-se ainda muito à guitarra e à bateria, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto,
claro. Por falta de...
Nem era tanto de... Se calhar...
Era o acesso
às caixas de ritmos ou etc, não é? Que não havia. E mais facilmente havia um amigo que tinha uma bateria, tinha uma guitarra, tinha um baixo e juntavam-se. E alguns começaram a fazer aquelas letras de rap com o ritmo mais marcado, com a rima mais marcada. E a coisa começou-se a fazer desde, se calhar está aqui gente que me ajudava melhor a precisar, mas se calhar desde os meados dos anos 80 que se faz qualquer coisinha em Évora. Nós somos todos filhos dessa gente, não é?
Sim, sim, sim. Ou seja, mesmo que não fosse uma linguagem tradicionalmente hip-hop, seria algo...
Era algo aquilo, que já estava a resvalar, para
aí. E havia essa tal ideia da garagem, não é?
Claro que sim.
E isso acaba por ser, mesmo que seja uma linguagem que tu vais fazer de forma diferente a seguir... Tens...
O chão é aquele, foi
a fundação,
aquele.
A fundação está criada.
Sim.
E então, mas tu lá está, começas...
Mas só explicando, que depois desses tantos, que eu se calhar não sei dizer o nome, nem sei dizer o ano preciso, acabo por cruzar com o Pedro Sena Mendes, que é o Viarzi, que é o vírus, que se calhar foi o que primeiro furou, ou procurou furar, ir a Lisboa, entrar nas mix do Cruz, nas mix do Bomba, e a partir daí... Perceber também como é que se faz, com quem se faz e onde se faz, não é?
E se calhar é o gajo que tem o primeiro álbum colaborativo internacional na Tuga.
Se calhar aquele senhor respondia a isso com muito mais certeza que eu, mas em Évora será
o senhor das barbas.
Dentro da cena de hip-hop.
No rap, sem dúvida.
E lá está, tu tens, ou seja, começas a ouvir, começas a ser exposto a isso.
Começo também a ser apresentado às sessões de estúdio, de alguma forma, primeiro no canto, depois já sentado na cama, depois já sentado no sofá, depois já sentado na cadeira e depois já a pedirem opinião, e depois já na cadeira e depois já a mexer no rato, não é? E depois mais tarde a produzir, mas pronto, os degraus foram todos pisados.
Mas o teu início foi a cena de DJing ou foi a cena de produção?
Foi a cena de DJ.
Tinha essa ideia também. Começas com a cena de DJing e é onde. E lá está, o conseguis equipamento para isso. Como é que foi?
Então, olha. Vai fazer em 20... Olha, faz este ano, faz em dezembro deste ano o primeiro giradiscos que comprei. Yeah. Faz 20 anos.
E já foi aquele...
Não, era
aquele
um...
Aquele técnico
era,
ou não?
Não, acho, não. Até a primeira mesa foi uma Behringer de 3 canais, quase só tinha luzes. Quase só tinha luz e tinha os kill switches para as bandas todas. Aquele clássico. Aquela VMX que ao fim de 4 vezes começa a fazer ruído de um lado do fader e pronto. Tem que... Enfim. E o prato, já nem me lembro, foi um... Era um BST, não sei se é
marca ainda.
Era um BST.
BST,
sim.
Oh,
e aprendi da pior maneira, comprei. O primeiro giradiscos que comprei era de Correia. Portanto, passado meia hora deles chegar a casa, eu percebi. Pois não era o mais barato. Não era o mais barato.
Mas lá está, tu começas com essas ferramentas, ainda precoces, ainda
muito,
limitadas.
Sim.
Mas foi aí que te deu um bocado. Como é que tu fazias para arranjar discos?
Fazia a típica CD Go, o Bomber Jack disponibilizava já algumas coisas, mas era tudo de fora.
Mas é isso, mas fazias aquelas viagens, tipo, dava um salto em Lisboa à King Size, ou uma cena assim?
E à King Size ainda fui umas 4 ou 5 vezes, mas era muito dinheiro. Pois. Ainda é, hoje está um bocadinho mais caro.
Sim, mas já na altura era muito dinheiro.
E tu imagina, que é fácil de imaginar, né? Se queres construir... Uma coisa é, saiu o álbum do não sei o quê, eu gosto muito, quero comprar. Compras, vai para a prateleira, vais ouvindo. Yeah. Agora, eu quero fazer uma prateleira de discos para ter música para tocar neste sítio, naquele sítio, naquele sítio. É uma fortuna.
É
uma fortuna, não é?
E era um bocado a barreira que, na altura, se levantava a muitos miúdos que queriam ser DJs, não só o custo do equipamento, que hoje, com o controlador, tu estás preparado para tocar.
Sem dúvida, sim.
E ao mesmo tempo não era só o custo do equipamento, era o custo da música, que agora, considerando, vou assumir que muita gente que toca profissionalmente compra as faixas em MP3, mas se não quiseres...
São 15
tocar,
euros por duas músicas, como eram 20 euros, 25 euros por duas músicas.
E tinhas esse problema que, ou seja, era muito
deixavas uma mala de discos dentro do carro ou só,
esquece, acabou. Foi a mala toda. Portanto... É isso. Pessoal, não deixem os discos ao sol. Não
façam isso.
Yeah. E então, tu começas a enverdar pela cena DJ, eu conheço-te a ti dos tempos do MySpace, portanto somos bastante velhos, ok? Conheço-te do tempo do MySpace como DJ. Como é que acontece a produção? Foi algo tipo, tu sentiste que foi uma coisa natural, que progrediste e disseste, ok, quer fazer beats? Ou então foi uma necessidade?
Epá, eu acho que, salvo raríssimas exceções, qualquer DJ gosta de produzir, e hoje em dia, como tu falavas há pouco, qualquer produtor já gosta de passar música, nem que seja passar a sua música, nem que seja passar a sua música, não é? E acho que esse cruzamento mais tarde ou mais cedo acontece por variedíssimas razões, ou por curiosidade, ou porque achas que é necessário, porque a malta lá do bairro precisa, ou a malta da cidade não tem. Foi única e exclusivamente porque encontrei barreiras no giradiscos.
Ok.
Não sei como que aprender a tocar outro instrumento para desbloquear o meu instrumento.
Sim, 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 sim.
Não sei se isto faz algum
sentido. Não, é o gajo que toca guitarra vai aprender a tocar piano para desbloquear o próximo nível da guitarra.
Pronto, ou até quem canta começa a tocar baixo.
Sim, sim, né? Sim, sim.
Para desbloquear outras coisas na parte da cantiga. E eu senti isso, que outra vez giradiscos.
Mais do mesmo.
Deixa-me lá perceber. Né? Procurar. E então por aí, uma vez sentei-me com o Matt Tracker. Não sei se tu te lembras do Matt Tracker.
Sim, claro.
Aquelas barrinhas a passar. Pum-pá. Aquele sample cortado, Apresentaram-me ao Fruity Loops. Foi assim uma meia paixão, e para aí em 2010, quando eu ponho os dois pés e digo assim, não, posso pôr nos créditos que também sou produtor. Foi quando descobri o live.
Ok, ou seja, era isso mesmo, estás a chegar ao sítio.
E a partir daí parece que descobri a ferramenta para desbloquear aquilo onde me sentia bloqueado.
Ainda é a ferramenta que usas?
Ainda é a ferramenta que uso.
Ou seja, tu... Passas o Matt Tracker, ou seja, aquelas cenas de trackers tradicionais que muita gente do hip-hop, nomes grandes, passaram pelo caminho.
E o Fruity Loops ainda lá anda, muita gente.
Não,
e o Fruity Loops está um dó incrível.
Não, o Fruity Loops está um dó completo.
Eu o que vejo no live, pelo menos como trabalho com ele, é que eu encontrei uma folha em branco.
Sim, sim.
Uma folha em branco.
E com ferramentas de base que te permitem...
Eu fiquei, quando descobri a folha em branco, pai, em 2011, 2012, eu fiquei.
Ok, tenho aqui uma ferramenta.
Ver o áudio todo numa folha em branco, eu posso puxar para aqui, posso puxar para ali, não é dentro de um quadradinho, não é dentro de uma janela, é uma folha em branco.
O BPM da sample é isto, eu posso esticar para ali e por aí adiante.
E a partir daí...
de uma forma fácil.
Portanto, parece que encontrei, agora uma linguagem aqui mais da terra, parece que encontrei... a terra certa para a minha enxada.
Ok.
Estás a perceber? Encontrei que era ali que tinha que... E hoje em dia sou fã do live, não discuto dós com ninguém porque é quase como discutir namoradas.
O martelo, nós temos uma expressão no tape delay que é quando tu vais martelar um prego, queres saber a marca do martelo? Do martelo ou não?
Pois.
Não, queres que o martelo? Pois, martelo.
Martelo.
Ponto. Não, então é igual se eu estou a martelar com um martelo da marca X ou Y. É igual.
Exatamente.
Desde que faça que martelo o prego, estás a ver, estamos bem. Ou seja, descobres o live, 2011.
Sim, 2010, 2011.
E é aí que te assumes também um bocado.
É aí que começa a batalhar com o programa, a descobrir, a descobrir e finalmente a fechar projetos em que no dia a seguir de manhã abres. Sim.
E está-se bem.
E ainda não é aquele do... pronto, o que tiveste ontem a fazer?
Não, mas a fazer um paralelo, que isto é uma coisa muito interessante. Para quem não produz, e que isto que o Simes acabou de dizer é um fenómeno muito comum a praticamente todos os produtores, que é, nós estamos à noite a fazer um beat e passamos 4 horas, 5 horas de volta do beat. Fechamos o programa, no dia a seguir abrimos o programa e o beat é gandalixo.
É o mesmo.
Que gandalixo.
Não, mas é o mesmo.
Sim, isto é o fenómeno.
Nós é que transformamos a cabeça em lixo.
O cansaço auditivo.
Exatamente.
Cansaço auditivo.
Exatamente.
Portanto, é sempre interessante isso, não é? Ou seja, tu aí acabas por abrir o programa de manhã e aquilo começa-te a soar.
E digo ok.
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 Primeiros créditos como produtores. Como produtor. E estou a dizer créditos no sentido. Não tem que ser uma cena com um MC. Ou com uma voz.
Não, mas por acaso foi. E foi uma coisinha assim às três pancadas até. Não sei o nome do trabalho. Sei que era um álbum qualquer do Pofo. Qualquer, não estou a desrespeitar ninguém.
Sim,
sinceramente
sim.
Não me lembro, já foi há alguns anos. E ele meteu conversa comigo, não sei o quê, como era DJ, não sei o quê, deves ter aí samples e samples de voz e não sei o quê. Ele queria um beat com um sample de voz de música brasileira. E então lá foi, a coisa foi feita assim, uma coisa muito quadrada, muito, muito primitiva, muito pré-histórica. A coisa é que ele, no processo da construção do álbum dele, achou que aquilo tinha espaço e a coisa entrou. Ele rimou, gravou.
Portanto, esse é o crédito aí.
Esse é o primeiro crédito como produtor ou beatmaker ou whatever.
Ok, deixa-me fazer agora um paralelo que é... Tu, enquanto DJ e eventualmente produtor, e nessa faceta de produtor que estás aqui, DJ, já estiveste-nos a comprovar agora que és um grande DJ, ponto. A cena em Évora, e estavas-me a dizer que começou muita ideia, ou tu foste exposto nos intervalos da escola, os concertos na escola, essa parte de puxar as pessoas, na altura, jovens, dentro das escolas, tu sentias que havia uma cine em Évora, uma cine de hip-hop em Évora, ou seja, tinhas pessoal a rimar, tinhas pessoal a fazer coisas. Como é que foi esse caminhar em Évora, muitas vezes afastado, ou melhor, pondo aqui o cunho do centralismo de Lisboa e Porto?
Não sei se essa pergunta feita a várias cabeças dariam respostas diferentes. Talvez dessem respostas parecidas, mas com formas diferentes da resposta. Se calhar vais ouvir uma coisa mais azeda.
Faz parte.
Não é? Pronto. Se calhar se perguntasse a uma malta mais nova ou até a malta mais velha, romantizavam-te a coisa de outra forma. Eu vejo a coisa muito preto no branco. Quando me perguntam como é que está a cena em Évora, ainda no outro dia nos encontramos na Harmonia, que tive o prazer de vos ver a atuar. E...
Grande Harmonia.
E eu continuo a achar que ou sou eu que acho que a cena é outra coisa que não esta, eu continuo a achar que não temos.
Ok. Não sentes, não há uma cena organizada, pelo menos. Há uma cena, mas se calhar está toda...
Sim, já eu não me sentindo nem na obrigação, nem no papel de ter que conhecer tudo e todos e saber quantos são e o que fazem e quando fazem, eu acho que há quem queira fazer e há quem tem feito. Agora, ao ponto de haver uma cena, por exemplo, porque eu também, eu estou a ouvir a pergunta e estou a ver a cara de quem me faz a pergunta. Tu vens da Almada. Uma coisa era Viz de Elvas ou de Campo Maior e perguntares como é que está a cena em Évora. E eu se calhar aí dizia, epá, olha, até somos aqui uns 15 ou 20, não sei o que agora. Tu vens da Almada a perguntar como é que está a cena de Évora. Pois não está. Mas é a minha resposta, resposta.
Sim. Não é? Isso também tem muito a ver com o desejo como tu que querias que tivesse.
Eu acho que tem a ver não só... porque eram coisas que aconteciam na minha geração e antes da minha. Tu há bocado falaste da distância aos grandes polos. O Alentejo, e não quero ofender ninguém, que sou alentejano nascido aqui, acho que ainda é o caminho para o Algarve.
Ok.
Não sei se percebes, não é? Sim. A mas malta para em Évora para almoçar, para seguir para baixo.
Não, mas deixa-me dizer uma cena. Tu lembras...
Ou cada vez menos, mas... Pronto, mas pá, ainda estamos nisso.
Fazendo um paralelo, e o Alentejo é muito grande. Portanto, eu estava-te a falar de uma ponta do Alentejo e que nós estamos a falar de Évora, e eu estava-te a falar agora a seguir de Beja, não é? Ou estava-te a falar a seguir de Santo André, ou de Sines. Há uma distância muito grande.
Sim, o Alentejo é gigante. É gigantesco. 400 quilómetros entre o norte e o sul.
Ora,
do Alentejo.
Bem. Mas, por exemplo, tu tiveste uma fase que tu tinhas pessoal em Beja ativo. Tu ainda hoje tens pessoal em Sines com atividade?
Sim, e apareceu mais gente em Montemor há quem esteja a fazer e até malta que saiu de Montemor para fazer com nomes maiores. Há malta em Vendas Novas a querer fazer, a furar.
Tens público? Isso é sempre a palavra...
Não,
tipo... se tu fizeres uma noite de hip-hop em Évora, isto agora eu viro-me também para o pessoal de Évora que está aqui, se nós fizermos...
Eles podem responder.
Alguém quer responder? Se fizermos uma noite hip-hop em Évora, temos pessoas em Évora a ir à noite hip-hop? Quando dizer noite hip-hop já está um bocado...
Tens que...
Retinho, tu não contas.
Tens que... Olha, não sei se já cá está a Ana, a Capicua, já cá está.
Ainda não chegou.
Ainda bem que não está. Era giro ela estar só para lhe verem a cara e perceberem que é verdade. A Capicua aí há uns bons anos no álbum... Como é que se chama aquele da Cobra Enrolada?
Medusa? Não.
Não. Desculpa? Não, é o álbum branco que tem uma cobra enrolada que entra o Nerf, participa no álbum.
Mas a gente sabe
pronto,
para onde é que é.
Ela andou pelo país a apresentar esse álbum. E eu consegui... E eu consegui chatear a Capicua, a M7 e o D1 para virem cá apresentar o álbum.
Sim, sim, sim.
Não foi um favor, foi, temos aqui o valor.
Sim, temos isto, venham cá.
Oferecemos uma imperial e pedimos 3 euros.
Yeah.
Não sei como é que é em Almada, não sei como é que é em Lisboa, como é que é no Porto. Oferecemos uma imperial e demos 3 euros. Não sei se está aqui o Bob se calhar também já aspirou.
Yeah.
Tivemos 7 bilhetes comprados.
É muito complicado. É muito complicado. Nós em Almada sofremos também do mesmo. Eu não te vou dizer o contrário.
Portanto, vais-me perguntar se há cena rap em Évora?
Epá, o que é a cena rap presentemente, não é? Isto nós começamos a entrar um bocado na conversa filosófica aqui, não é?
Eu, se é um gajo de Almada que me pergunta, eu sei que não é isto.
Epá, pois, eu vou-te dar o exemplo. Como nós estávamos a falar há bocado, e nós tivemos o prazer, ou pelo menos tivemos os dois o prazer de certeza, de estarmos dois juntos, já depois de muitos anos que não nos víamos, e tivemos na sociedade, quando eu fui apresentar o meu projeto a solo, com a minha banda, e tive uma casa fixe. Não tive uma casa a abarrotar 400 pessoas, mas tive uma casa fixe, e as pessoas estavam lá e eu sentia que estavam lá para ver aquilo. Isto é o dilema sempre de nós queremos trazer algo que não é o normal dos locais aos sítios, e tu tens feito esse trabalho também. Agora eu vou-te dar essa vénia, eu vou-te dar as flores, tu teres feito esse trabalho em Évora há anos. Há anos que fazes esse trabalho em Évora, trazeres a ideia do hip-hop.
Agradeço as rosas. Não sei se está aí o Luís, está ali o Luís atrás. Sim, acho que tanto se bateu às portas,
sim,
que as portas abriram, não é?
Sim.
Também porque isto é um pouco mais aceito por todo o lado, não é? Não vou dizer que a coisa foi lavada, uhum, que foi passada num crivo.
Sim.
Mas as portas abriram, felizmente. Não sei se por mim, se pelos outros todos, pelos que já estavam, se pelos que vêm a seguir,
pelo continuo,
se pelo
depois
que se passa em Almada, se pelo que se passa em Nova Iorque, yeah, não sei. Sei que parece que é global,
sim,
não é? E nós aqui no trilho estreitinho que temos, é pá, vamos pondo os pés e, claro, e não desistir, não é? Não sair, não voltar para trás, não dizer, é pá, isto é tudo uns lambosos. Não,
não, não, não, não, não.
Continuar a fazer.
Porque também há aquela ideia que é tu abres o caminho do mainstream, não é? E tu olhas e tu vês que o género hip-hop, derivados de hip-hop, é se calhar o mais ouvido no mundo inteiro, mas em Portugal
é um facto
também. Em Portugal também.
Sem dúvida.
Tu a teres isso, abre caminho também para os desconhecidos, os subterrâneos, o underground, que é tipo, o termo que vamos sempre usar, tenham um bocadinho mais de espaço para conseguir furar, que era o que estávamos a dizer. Voltando aqui à tua questão de produtor, andamos aqui a saltitar de assuntos. Questão de produtor, começas a produzir e lá está, lançaste a um, se calhar, estou a tentar agora mentalmente por aqui, 2018 talvez, um EP de instrumentais. Fala-me um bocadinho sobre isso. E especialmente fala-me sobre a ideia de lançares um EP de instrumentais face ao lançares um EP com vozes.
A ideia de lançar um EP ou um álbum de instrumentais, não vou dizer que é transversal a
mas
qualquer...
Mas foi um EP ou foi um álbum?
Um EP.
Okay,
um EP.
Okay.
É, acho que é transversal a qualquer gajo que produza. Não é? Mais tarde ou mais cedo,
sem
tu queres acabar por estar sozinho no estúdio. Também é bom. Adoro estar acompanhado, mas às vezes... Fecha a porta.
Sozinho.
Deixa lá aquela tarola estar onde está, deixa lá os pratos estarem fora do sítio, deixa lá, yeah, e está como está, né? E às vezes precisamos de fechar a, né? Às vezes precisamos de fechar a porta. E aí foi o primeiro momento em que aconteceu, mas não foi um clique. Foi os tais primeiros 2, 3, 4 anos de live, em que vão consolidando, um gajo vai ficando mais confiante no que faz, né? E chega uma altura que diz assim, ok, aquele da bucket list já posso,
yeah,
não é? Porque temos vários e de, claro, certeza com Deus é o de instrumentais, é o
sim,
só
sim,
com
sim,
músicos, é o só
não, o trabalhares com aquele pronto, gajo
pronto,
ou com aquele gajo
pronto,
a ver, tipo...
temos a nossa bucket list e acho que esse ponto é transversal a quase toda a malta que produz, yeah. O que é que acontece? Faço um, faço dois, faço três, mas sempre aí chegas, tens um rapper, chega a um estúdio, é pá, entre os 80 e os 86, entre os 86 e os 90, entre os... não. Quem vai mandar é o sample, boy. Abri o sample lá para dentro, estragaste, ficaste a quanto?
Não,
a 113.86, ok, vamos bolir a 113.86, estás a ver? E um, e dois, e três, e dez, até que fazes uns 12, uns não sei o quê, metes aquilo tudo numa janelinha, vais abrindo, vais ouvindo, yeah, vais aí, e começas isto, faz sentido. O grande risco nesse trabalho, que foi a primeira edição que fiz, foi fazer o vinil.
Ok, sim, sem dúvida nenhuma.
Que se tivesse nascido rico era só o que fazia.
Todos nós.
Porque todos nós. A malta parece que está a comprar pão quente. Eu percebi isso. É, a malta parece que está a...
Tiram do fogo.
Então isso vai ser em vinil.
Em CDs e vinil.
Isso vai ser em... Já nem ouves outra pergunta. É, bom dia, mano. Não, vai ser em vinil.
É bom.
Aqui a questão
e tu
do vinil...
E tu dizes assim, mas queres ver o número?
Sim. E não é só isso, é tu. É?
Tens
que cortar
um bocado a perna para mandar para a frente, para depois, se calhar, bem recolheres o dinheiro.
E é importante também passar isso para as pessoas que estão aqui a ouvir-nos e que eventualmente compram música em formato físico. As pessoas não têm muitas vezes a noção que quem faz vinil, como o Sims, estava aqui a dizer, não se ganha dinheiro em fazer vinil. Ok? É muito importante que as pessoas percebam isso. Nós fazemos vinil porque é aquela carolice de fazer vinil, porque nós crescemos com o formato.
É giro,
o que tu ganhas de vinil, entre de venderes a lojas a preços de
não, não podes, não, eu não ponho intermediário no vinil. Senão...
Não, mas mesmo isso, mas imagina que tu tivesses posto em algumas lojas, fazes preços de wholesale, vai-te uma margem. E mesmo quando tu vendes às pessoas, a dificuldade de fazer um break-even, ou seja, entre o preço de custo atingir, ou tu conseguiste pagares as contas, é muito, muito difícil. Nós fazemos vinis porque, obviamente, também é o que estavas a dizer, o pessoal gosta de vinil, quer comprar vinil.
Fica mas não bastante entende... aquilo que queria.
Yeah,
é um grande boneco.
Bro, é muito bonito, é uma grande tela, não é? Uma grande tela, depois uma grande bolacha, sei lá,
eu lancei um disco. Eu acabei bem lá atrás.
Eu lancei um disco, o meu desejo, eu só descansei quando consegui pôr o disco num quadro na parede.
Bucket list, não é?
Bucket list máxima.
Chica, estás a ver?
Máximo.
Acabam por ser as coisas que nos movem, não é?
Mas isso também agora te faço essa pergunta. Essa questão da edição individual, ok, e tu com o sistema intravenoso, vocês sempre tiveram uma crew? Os nomes foram, se calhar, mudando, pessoas saem, pessoas entram, é normal, faz parte também da vida, que é uma das crews mais antigas na Tuga. Vamos ser honestos. Se calhar vocês, nós na Jinx, e o pessoal da Quimera, e somos os poucos que mantemos ainda aquela mentalidade de coletivo.
Sim.
A ideia da edição individual funcionou para ti? Sentiste que era o caminho natural a seguir? Sentiste, por exemplo, quando quiseste editar... Pá, deixa-me bater algumas portas para editar.
Sabes que... E que isto não pareça presunçoso, não é? E dizer já esta frase já o é.
Estás em ambiente seguro.
Mas eu... Raríssimas vezes na vida, no quer que seja, eu faço algo a contar com... Portanto, eu quando mando fazer aqueles 100 vinis, eu penso assim, olha, pronto.
Não,
vão
é
ficar
contigo.
Para aí na prateleira a arder. Felizmente arrancou tudo.
Já, yeah, já. Yeah.
Segunda edição também arrancou quase toda, aí do Acordo do Verso também saiu. Yeah. Não vou dizer que faço as coisas para mim, mas parece que eu não me importo de mandar a bola e de não voltar a bola.
Sim.
Mas quando posso jogar sozinho, sou filho único, jogava a bola à parede quando era puto, parece que estás a perceber. E se calhar dei um bocadinho, há bocado estava também a dar uma entrevista 10 minutos antes do set começar. E acho que o ponto principal,
e
falei isso com o Pródigo no outro dia, o que acaba por nos trazer aqui, a ti, yeah, a mim, ao Blasf, ao TNT,
yeah,
e ao Culpado, é só uma coisa.
É o amor nunca... à coisa.
É... Não. O amor, uns dias sim, outras semanas não.
Isso é paixão.
É sermos muito tortos, muito casmurros
sim.
Nunca desistirmos.
Sim. O caso de Macé é um bom exemplo disso. É o que estás
não
a dizer.
É ponta da faca. Murro. Uma vida inteira. Tu achas que vais dobrar a ponta da faca? Não vais. É uma vida com as mãos em sangue.
Sabes bem.
Só que vais fazer o quê? Saltar da bicicleta,
não,
saltar
não
da moto.
Fazer,
não vais.
Não fazer. Não fazer não é o caminho.
Não é.
Não dá, não. Isso não é um caminho.
Não é.
Sim, e essa questão de ser casmurro e tipo, continuar a batalhar, dá-te também a ti uma longevidade que já tens. Tu tens palmarés.
Que o nosso país é tão pequeno, e agora é só para nós, que muitas vezes continuar de pé a andar chega para estarmos aqui hoje. Não estou a dizer que é o caso.
Sim.
Estás
mas basta isso.
Não? Basta não teres saído.
Então eu deixo-me fazer uma pergunta.
Estás
também.
Estás a perceber?
Então, mas vamos pegar no enfiamento.
Porque é muito duro.
Com certeza
é muito duro.
Não, sabes bem que eu sei, é verdade, é muito duro. E muitas vezes para fora não se percebe isso. Que é, ele não lança música há tanto tempo. Ele não faz nada há tanto tempo.
Pois,
a vida acontece, não é? Então agora deixa-me fazer esse paralelo. Tu hoje és aniversariante, ok? E então tu fazes 37?
37.
Yeah!
E?
Aí os parabéns ao Sims.
Yes!
Fazes 37 anos. O que é que ainda te faz estar motivado para continuares a fazer música agora?
Também, ou seja... também vou ser super sincero. Ah. Olha, os dois pequeninos que tenho em casa, que andam para aí...
Estão aí a correr de um lado para o outro?
São sem dúvida uma razão para, para continuar a fazer. Os outros dois que me criaram em casa também são sem dúvida... Okay. Uma chama, uma força, são uma força motriz para dizer, nunca me perguntaram nada, mão nas costas, não posso encostar, não posso encostar os ténis,
não, assim, e não
outra
é
coisa,
tens uma obrigação,
isto é quem é que me faz acordar, não é? Depois quem é que me faz bulir diariamente, e aqui vou ser muito sincero, não sei se tu também sentes isso, sangue novo,
sim.
entrar no estúdio,
sempre.
A quererem fazer como a malta queria fazer há 15.
O pessoal
é para amanhã, é para hoje, não sei o quê, já mandaste, vais portar, não é?
E tu com uma calma muito grande.
E eu assim, é boy, agora estou com os putos amanhã.
Hoje não dá.
Não, mano, porque ainda vou pôr na net e no YouTube, não sei o quê. Vou ter que pôr amanhã. O pai está a jogar a bola, boy.
Mas quer dizer, dão-te esse sangue novo, dá-te um bocado a força.
Dá. Okay. Dá. Tenho que dar essas flores também a quem continua a mandar mensagem, a telefonar, a dizer vamos gravar, vamos fazer a tuas beats, porque que também acaba por ser, queres-te continuar a apresentar com malta com quem criaste um elo e com quem gostas de estar. E acompanhar, não é... Eu não quero ser road manager, eu não quero... Yeah. Não, é?
Yeah.
Não me importo se tiver...
Não, vamos fazer o que temos que fazer.
Mas se puder fazer... o que gosto e o que me sinto bem e o que acho que faz efetivamente falta, sim, naquela altura...
E o que nós somos bons a fazer.
Dedo no ar, estou aqui, não é?
Então, mas lá está. Sentes-te... É tipo uma expressão difícil. Tu és claramente o embaixador de Évora relativamente à cena hip-hop em Évora. Não, claramente.
Não sou o gajo certo.
És. Eu sei que eu estou-te a dizer isto. Vai sempre puxar em ti uma resposta de...
Quero distanciar,
mas pronto, dizendo,
porque isso traz coisas boas, mas traz muita confusão,
claro,
traz muita chatice,
claro,
traz o não sei quanto com 55 anos que me vai bater no ombro e dizer tu já não te lembras, não sei o quê. Não posso lembrar, bro. E eu digo sempre, já me passaste isso, se me passares isso eu depois também passo isso,
e vais continuamente tentar encaminhar.
Eu não posso saber,
é assim, eu estou a dizer isto no sentido
nem daqui nem de lado nenhum.
Isto agora é uma coisa que dizemos nós. E vamos dizer nós a ti, tu para nós és o embaixador de Évora. É difícil pensar em Évora em termos de hip-hop sem pensar no DJ Sims. Para mim, e é como estávamos a dizer há bocado, a cena do VRZ, é difícil pensar em MCs em Évora.
Sim.
Estás a ver? Claro. Sem eu ter a figura do VRZ. Claro. Há muitos mais MCs em Évora, há muitos mais produtores em Évora. Tenho tido o prazer de conhecer uma série de produtores, faço também o que nós fazemos no Tape Delay. Temos tido pessoal de Évora a mandar beats. O que é ótimo, isso quer dizer que a cena, mais uma vez, não está centralizada em dois polos culturais que...
E temos cá um grande producer com muita saída, que é o James Gold, que não é de Évora, mas está aqui
a
quilómetrozinhos aqui à volta. Não, ele é de Évora, mas está aqui numas aldeias à volta.
Okay.
E ele está a pôr muito trabalho em muito sítio, lá fora, cá dentro, grandes nomes, portanto...
E pronto, e a questão muitas
agora, se
que
vais perguntar
temos...
a ele se temos cena, ele também te vai dizer que não.
Sim. Muitas vezes, por mais que nós quiséssemos...
Sim, se me perguntarem se em Almada temos alguma cena, eu também digo que não.
Sim, eu também ia dizer que não.
Pronto.
Estás a ver, é interessante. Não, nós estamos no sítio...
Onde era suposto
não,
ter tudo.
Não, e temos sempre uma perspectiva muito...
Nós devíamos ter estádios dedicados ao hip-hop.
Sim, sim. Nós devíamos ter casas dedicadas ao hip-hop.
Estátuas do Bambino.
Opa, no mínimo. No mínimo, boy. O Cova da Piedade, eu tinha lá uma estátua do Bambino, meu. No mínimo, estás a ver?
Centro-Sul, estátua do Bambino.
No mínimo. Como chegavas a Cacilhas, tinhas uma estátua do TNT.
Tinha que ser ao pé da água para dizer não sabe nadar.
Chegávamos ao monte, tínhamos uma estátua do Clay.
Sim.
É a mesma coisa. Ou seja, nós quando estamos dentro dos sítios, nós entendemos as fragilidades dos sítios. Muitas vezes essas fragilidades não são passadas para fora, para quem de fora, tal como eu aqui relativamente a Évora, as vejo. Eu vejo que... Festas. Eu vi-te a fazer N festas aqui. E continuamente fizeste festas e fizeste... O forçar positivamente, que é, vamos fazer, as pessoas vêm. Eventualmente as pessoas vêm e...
Mas como dizia há pouco, imagina que eu vinha preocupado se a coisa corria bem ou não.
Ah, pois, claro. Se eu tivesse só 5 pessoas...
Isto é quase como um gajo picar os olhos e dizer, não, Eu hoje em dia ainda disse isso à minha mãe no outro dia. É matar o borrego e ir para casa.
Sim, sim, sim.
Não posso pensar muito. Não, não, é não só posso matar, estar é matar a pensar e muito. Ah, não, não sei quantos não apareceu, não sei quantos estava em casa de não sei quem, fez uma história.
Sim, porque é que não apareceram, não sei o quê. Epá, é como tudo. Nós temos isso e continuamente. E eu ia dar os meus exemplos, não vale a pena dar. É, continuamente é isso. Ok. Falando aqui um bocado do presente. Falando aqui um bocado do presente. Tu tens aqui a reedição da mixtape clássica. Onde está as mortalhas?
15 anos.
15 anos. Eu tenho a versão original e ainda tinha as mortalhas. O que é uma cena estranha.
Não é porque... E onde é que está o pródigo? Pois, o pródigo já deve ter ido dado uso a uma.
Não, está ali o pródigo, está ali no cantinho.
Aquelas são as piores do mundo, é claro que tu ainda sim, lá tens sim. A tua, que é a pior mortalha.
Eu tenho medo de queimar aquilo. Tenho muito medo.
É a pior mortalha que foi inventada.
Mas olha que as da Jinx são boas.
As da Jinx, epá,
as da Jinx desapareceram.
Nós tivemos um bocado de cuidado com isso, estás a ver? Mas still, reedição, ainda tens cópias disponíveis.
Ainda tenho cópias disponíveis.
Tens aqui contigo hoje?
Tenho aqui comigo
okay,
hoje.
Ok, pessoal... Mixtape mais
e outras coisas, e outras coisas, desculpa.
Ok, mas força, diz-me o que tens aqui mais contigo.
É pá, tenho o álbum do Bobo Vermelho, okay. Tenho o segundo da Gaveta com o Cachapa, um álbum totalmente produzido por mim, yeah. Totalmente rimado por ele. Mentira, tem uma participação do Crazy Dread.
Estamos outro, a falar de CDs,
outro,
não?
Outro rapper, CDs. Do Acordo Verso, CD, só já tenho o instrumental, que é o branco, o outro com as vozes já saiu todo. Tenho o vinil. E ainda tenho cópias da Música que Não é Arte, volume 2 de 2014.
Muito bem, ou seja, pessoal que ainda não adquiriu aqui a coleção DJ Sims, falem com ele tem as cenas aqui. Apanhem, preço
de honra. Peraí, deixa-me olhar para a cara dele. E o álbum do Pródigo?
Claro,
a estrear.
Novo álbum do Pródigo, já vamos ouvir ao Pródigo daqui um bocadinho, 6:30, 6:15. É à volta disso, não é?
Por volta.
Vocês um quarto, não vamos a lado nenhum, vamos estar aqui a ouvir o Pródigo.
Diz às seis.
É às seis.
Exato.
Vocês também têm aqui o dilema de o horário de Évora também não é, é o horário da Almada, que é combinas às 10, aparece o pessoal às 11.
Eu acho que esse horário foi inventado aqui.
Ok, ok. Olha que eu digo já que a Almada, vai. A Almada é um bocado pioneira nisso. Ok, vamos pensar em termos de futuro. O que é que tens aqui em cima da mesa para a frente?
Falei ontem também com o Rui. Estou a fazer um álbum de instrumentais, outro.
Muito bem, muito contente de ouvir isso.
Com um músico, com um multi-instrumentista, okay. Um gajo que toca o que tu lhe pedis a fazer o pino, uma coisa incrível. Cadévora, okay. António Pinto Sousa. Estou a fazer o segundo álbum com o Cachapa, como há pouco dizia, okay. Aquele tal Sangue Novo que bora.
Pintos teus, rimas dele?
Já, tudo. Yeah. E estou também a fazer a Música que Não é Arte, volume 3, que há de se aparecer em 2024, clássico. Mas que já tem umas pedrinhas que em princípio vão lá estar.
Portanto, muita coisa no prato?
Sim, não podemos parar.
Não podemos parar, porque tens que dar fogo à chama, não é? Podemos é aquilo que estavas a dizer há bocado, tipo, não podes...
Está lá em chama, temos de dar chama ali uma coisa.
Exatamente, mas antes de avançarmos aqui com chamas, como eu estava a dizer há bocado, que o nosso menino Sims, menino hoje é o nosso bebê, que faz anos hoje, faz 37 anos, e não te queríamos deixar sair daqui sem José, um bolo de aniversário.
José, olha lá, José. Com chupas
temos
e
aqui
tudo,
um bolinho, José. Temos aqui um bolinho, pá. Feliz aniversário, Sims. Espero que me apanhes. Pessoal, vão ter que me ajudar aqui com os parabéns.
Já, yeah, por favor. Okay, aproveitem a estrutura em que estamos.
Exatamente, aí, estrutura. Bro.
Não precisam falar muito alto, isto faz ecos, portanto, podem começar a cantar os parabéns.
No mínimo. E temos aqui um bolo de aniversário.
Não vou abraçar todos, mas é um abraço a todos. Obrigado, é especial. É um dia a trabalhar, mas o meu trabalho é este, felizmente. Obrigado a todos.
Uma salva de palmas, salva de palmas aqui. Obrigado, parabéns, DJ Sims. Podes esperar as velas, pá. Nem cantamos parabéns nem nada, mas podes esperar as velas. Ou tens o teu pequenito para esperar as velas? Ah, está envergonhante. Não? Não? Beijo!
E... Nesta... E...
Yeah!
São mesmo os maiores vocês. Obrigado.
37 anos não se faz. Olha, conta na mesma, bro. E agora, aproveitando aqui os momentos finais do nosso programa, alguém tem alguma pergunta aqui que queira fazer ao DJ Sims? Pródigo, Queres perguntar nada ao Sims, bro? De certeza que não. Pessoal, alguém tem alguma coisa a perguntar? Não, não, não. Rui, força.
Pá, qual foi o desejo que tu manifestaste quando apagaste agora as velas? O que é que falta? Não é? O que é que desejas mais?
É o mesmo de ontem. Ser feliz, ser feliz, ser feliz.
Ora bem, vamos ficar com esta. Pessoal, muito obrigada pela vossa presença.
Obrigado,
mais uma edição de Tape Delay. Sims, é sempre um prazer falar contigo, sempre. Obrigado a todos, não vão lá nenhum. A seguir temos Rimas e Batidas com o Rui e com o Capicua. E depois temos aqui Showcase do Pródigo por volta das 6. Portanto, pessoal, até já. Muito obrigado a todos.
Obrigado.